Suzano e Itaquaquecetuba dentro de 2 anos.
Aqui é a Paulinha Carvalho e hoje a minha dica pra vocês não é nem de série nem de cinema, mas de um restaurante incrível, recomendado inclusive pelo famoso Guia Michelin. Anota aí. Toro, cozinha japonesa com toque moderno e estética minimalista. Você tem que experimentar o meu prato preferido, que é o Shake Butter Garlic. Um sashimi de salmão selado com chip de alho confeitado e molho ponzo. O Toro está em 2 endereços, no Jardins Oscar Freire 512 e em Moema, na Alameda dos Anapurus 1430. Quer reservar? torosushi.com.br. Quem sabe a gente não se encontra por lá.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja E100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja E100. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Aviões da FAB decolam de Brasília para buscar brasileiros na China. Segundo o governo, as 34 pessoas passarão por avaliação médica e só embarcará quem não apresentar sintomas do novo coronavírus. Cai para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, outros 21 foram descartados. Organização Mundial da Saúde lança plano para ajudar países a conter coronavírus. A iniciativa, que deve durar 3 meses, vai custar US$ 675 milhões. E Jair Bolsonaro afirma que vai zerar tributos federais sobre combustíveis se governadores zerarem ICMS. Segundo o presidente, o imposto é o responsável pelos altos preços cobrados na bomba aos consumidores. Avião com 183 passageiros a bordo se parte em pedaços após aterrissagem em aeroporto na Turquia. Ao menos 120 pessoas foram levadas ao hospital e, segundo o governo turco, ninguém morreu no acidente. Agora são 4 horas e 3 minutos e nós vamos ao vivo com o Vitor Brown.
Pois é, Lívia, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nesta quarta-feira esteve na Câmara dos Deputados, na comissão especial que discute a PEC da prisão após condenação em segunda instância, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente da Corte, Antônio César Peluso. Peluso falou aos parlamentares a respeito dessa possível mudança da antecipação da execução da pena para a condenação em segunda instância e defendeu a ideia. Peluso é tido como um autor intelectual dessa proposta. Ele é um dos precursores desse tema aqui no Brasil, já defende há alguns anos a mudança e a possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância. E aí, hoje, falando aos deputados, ele criticou o sistema jurídico atual, disse, inclusive, que o sistema permite uma indústria de recursos protelatórios, que os réus que já foram condenados em primeira instância e até em segunda instância instância usam os recursos aos tribunais superiores, ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, por exemplo, como meros recursos protelatórios e que há uma indústria formada em torno disso. Que então a antecipação do cumprimento da pena para depois da segunda instância seria uma maneira justamente de enfrentar esse problema. Ele apresentou em 2011, César Peluso apresentou uma proposta muito parecida com essa que tramita hoje na Câmara. Na época ficou conhecida essa proposta de emenda à Constituição apresentada pelo ex-ministro César Peluso como PEC dos recursos. Na prática, o que ela fazia? Ela antecipava o trânsito em julgado, que é o momento final do processo, para a segunda instância, ou seja, depois que houvesse a sentença de segundo grau, a condenação ou absolvição na segunda instância, depois disso o processo era dado como transitado em julgado, ou seja, a partir daí a pena já poderia começar a ser cumprida. E depois disso, caso houvesse recursos ao STF, ao STJ, enfim, aos tribunais superiores, esses recursos só questionariam aspectos técnicos da sentença, por exemplo, a dosimetria, que é a quantidade de anos imputados, por exemplo, né, em outros detalhes da sentença, mas não mudaria o principal, que é a condenação ou absolvição. Então, por isso, depois da segunda instância, já poderia haver a prisão. E o ex-ministro César Peluso falou a respeito disso, defendeu a PEC atual, que é bem parecida com essa proposta que eu ressaltei agora há pouco, a PEC dos recursos, que ele próprio, César Peluso, apresentou em 2011, e agora ele é tido como um autor intelectual dessa proposta atual. A PEC que está em tramitação na Câmara hoje, Lívia, ela é de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. E essa reunião de hoje, essa audiência pública com o ex-ministro César Peluso do STF, foi a primeira de 8 que ainda vão acontecer até que o texto seja votado na Comissão Especial da Câmara. Lívia.
Vitor, obrigada por todas as informações. Agora são 4:06 e os aviões da FAB decolaram hoje de Brasília para buscar os brasileiros na China. Quem traz as atualizações é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, os dois aviões da Força Aérea que vão buscar os brasileiros isolados lá na região de Wuhan, na China, por conta da epidemia do novo coronavírus, decolaram por volta do meio-dia de hoje da base aérea aqui da capital federal. O tempo de viagem, Lívia, que deve ser de aproximadamente 23:30 para ir e para voltar. Com isso, a expectativa é que as aeronaves cheguem em Wuhan na noite de quinta-feira e de volta ao Brasil até o amanhecer de sábado. De acordo com o brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, que é o comandante da missão, a previsão é trazer da China 34 brasileiros. Todos eles passarão por avaliação médica e só embarcará quem não apresentar sintomas da doença.
Nós estamos dividindo esses passageiros em dois aviões. Temos até então 34 passageiros divididos nas duas aeronaves, né? Estamos em contato com o MRE, que é o responsável pelo controle desses passageiros. Temos uma disponibilidade passada já para relações exteriores e eles vão então definir quem são os passageiros.
Bom, Lívia, as duas aeronaves que foram destacadas para a missão são do modelo VC-2 e são utilizadas normalmente para transporte presidencial. Elas receberam um equipamento conhecido como bolha, que será usado para aumentar o isolamento de passageiros que eventualmente apresentem sintomas da doença durante o trajeto. Além da tripulação, que é composta aí por 11 pessoas responsáveis pelo voo e 7 da área médica, embarcaram para a China 4 equipes capacitadas para realizar missões de defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro só ter autorizado a missão após os brasileiros isolados pela epidemia gravarem vídeos pedindo uma ajuda, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, afirmou hoje que a reação do governo veio no tempo certo.
O governo Bolsonaro deu uma resposta bem rápida a isso aí. Da minha parte, eu acompanhei muito bem o trabalho da Força Aérea Brasileira, sempre em conjunto com o Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, e estamos desencadeando com muito orgulho essa missão agora.
Olha, Lívia, é bom a gente lembrar que a missão de repatriação teve início ontem, com a decolagem de 2 aeronaves Legacy, um pouco menores que essas que foram hoje, que transportaram as tripulações de revezamento. Essas tripulações serão trocadas lá em Varsóvia, na Polônia, tanto na ida quanto no retorno ao Brasil. Esse envio antecipado da tripulação é uma medida para que os voos sejam contínuos, tanto na ida quanto na volta. Os aviões, quando retornarem ao Brasil, desembarcam na base aérea de Anápolis, que já está toda preparada para receber receber esses brasileiros que estão vindo de Wuhan. E caso algum deles apresente alguma infecção, também já tem aí vai ter um helicóptero separado lá esperando para trazer esse passageiro, enfim, que pode apresentar aí algum sintoma da doença, aqui para o Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, que é a base montada também aqui pelo governo federal para atender eventuais casos de contaminação confirmada. Lívia?
E caiu para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Quem conta todos os detalhes é o repórter Daniel Lian, que está ao vivo. Boa tarde, Lian. Quais são as atualizações?
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Ainda há pouco, o Ministério da Saúde acabou divulgando aí novos dados em relação ao coronavírus. São 11 os casos suspeitos até agora. 21 casos já foram descartados em relação à doença aqui no Brasil. Então, ainda não há nenhum caso da doença no Brasil, mas há 11 casos suspeitos que foram diagnosticados, pelo menos estão ainda em fase de exames, e haverá aí a comprovação se há ou não o coronavírus. O fato é que o país ainda não tem nenhum caso da doença. Destes que estão aí sendo analisados, 5 estão no estado do Rio Grande do Sul, 4 pacientes em São Paulo, 1 em Santa Catarina e também outro no Rio de Janeiro. Vale lembrar que na China e em todo o mundo já são mais de 20 mil casos do coronavírus, 99% no território chinês. Então, há toda esta precaução. Os aviões da FAB já seguiram para a China, vão ser trazidos aí, esses pacientes vão ficar numa base em quarentena, e com isto o governo também já se adianta e se antecipa, vai comprar muitos equipamentos e utensílios do combate à doença, mesmo não havendo nenhum caso aqui no país. O que o governo pretende fazer? Ficar de prontidão caso haja algum problema, algum diagnóstico positivo do coronavírus no país. Caso isto não ocorra, se não houver nenhum caso, todos torcendo por isto, aí sim o governo vai repassar esses equipamentos para a iniciativa pública, para hospitais públicos e também para as Santas Casas. Há muita expectativa em relação a isso. Inclusive, o governo vai também criar alguns leitos de UTI, serão 30 leitos, 30 milhões, na verdade, gastos com leitos de UTIs, e também terão este mesmo destino, estes leitos das UTIs, caso não sejam utilizados aí para o coronavírus, serão destinados aí às Santas Casas, também entidades filantrópicas, até mesmo hospitais. Sobre a quarentena, o Ministério da Saúde acompanha tudo, par e passo, e está trabalhando em conjunto com o Ministério da Defesa. Tudo isto para que as precauções sejam tomadas e quando os pacientes, na verdade, as pessoas que estão na província de Wuhan, na China, e serão retiradas da China e vierem ao Brasil e ficarão aí nesta quarentena, para que tudo ocorra normalmente, os dois ministérios estão trabalhando conjuntamente, o Ministério da Defesa e também o Ministério da Saúde. Todas essas pessoas que virão da China para o Brasil vão passar aí por uma análise laboratorial. Estes testes não serão feitos no Exército, o Exército não dispõe de laboratórios especializados, mas estes laboratórios serão feitos, esses exames, em laboratórios fora da base de onde serão trazidos aí esses brasileiros que estão na China. Portanto, todo o aparato já está sendo formado para recepcionar esses brasileiros, e os novos detalhes em relação aos números, são 11 os casos suspeitos. Lívia.
Daniel Lian, obrigada pelas atualizações. Certamente vamos continuar acompanhando. Obrigada. Agora, mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai derrubar impostos federais sobre combustíveis se os governadores zerarem o ICMS. Mais detalhes agora com a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Boa tarde, Luciana.
Olha, boa tarde, Lívia. Boa tarde também para quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje um desafio aos governadores. Depois de mais uma vez criticar o preço dos combustíveis no país, que cai na refinaria, mas que não tem redução nas bombas, o presidente Bolsonaro voltou a dizer que o problema é que não interessa. aos governadores uma redução no preço dos combustíveis, porque o ICMS, que é cobrado pelo Estado, incide exatamente sobre o valor final.
Eu zero federal, zero ICMS. Tá feito desafio aqui agora. Eu zero federal hoje, eles zero ICMS.
Olha, a possibilidade traz calafrios à equipe econômica, uma vez que hoje não há qualquer estudo nesse sentido. Ainda mais se a gente for levar em consideração que se trata de uma arrecadação importante, tanto aqui para a União quanto para os estados brasileiros. E que se houver uma desoneração de um lado, de outro, será necessário compensar esse valor. Por isso, a declaração está sendo vista como mais uma provocação do presidente que dificilmente será implementada. Agora, a reclamação de Jair Bolsonaro tem razão de ser, uma vez que é recorrente no país a prática do preço cair na refinaria e a redução não ser repassada para a bomba. Por outro lado, toda vez que se tem um reajuste, ele é imediatamente incorporado pelos postos de gasolina. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro reuniu lá no Palácio da Alvorada os presidentes da Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal, além de ministros, para um almoço. Daqui a pouco, ele comemora 400 dias de governo.
Agora são 4 horas e 15 minutos. Um avião de passageiros da companhia Pegasus Airlines saiu da pista nesta quarta-feira e se partiu em pedaços durante a aterrissagem em Istambul, na Turquia. Sobre isso, a gente conversa agora com a Nani Cox, ao vivo, que traz as atualizações do caso. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jovem Pan agora. Como você disse, um avião estava aterrissando ali no aeroporto internacional em Istambul. Ele teve problemas aí nessa aterrissagem. A gente tem algumas imagens para quem acompanha a gente pelo YouTube desse momento aí da aterrissagem. É possível ver até o avião se mexendo bastante, chacoalhando, até ele deslizar e sair ali da pista e cair numa espécie de morrinho ali que tinha caído ali para lá da pista. Esse avião acabou se partindo aí em 3 pedaços, teve uma fissura ali próximo à cauda do avião, né, próximo à traseira do avião, e também a parte da cabine ali do piloto ficou completamente separada do restante do avião. De acordo com o ministro da Comunicação turco, Mehmet Kahit Turan, o acidente ocorreu após uma aterrissagem difícil, justamente por causa das condições climáticas. Nas imagens da aterrissagem, a gente consegue ver que realmente tinha bastante chuva ali, a pista estava bem molhada, então teve essa dificuldade aí para aterrissar. Diversas pessoas ficaram feridas com base nesses dados revelados até o momento, mas ninguém morreu, felizmente. Esse avião é da companhia aérea de baixo custo Pegasus. Ele tinha saído de Esmirna com 177 passageiros e 6 tripulantes. As equipes de resgate ainda trabalham para retirar da aeronave alguns passageiros que não conseguiram sair por conta própria. De acordo com a emissora turca, teve um início de incêndio pequeno que foi extinto após a intervenção dos bombeiros. Vários passageiros acabaram saindo ali do avião por buracos na fuselagem causado por esse rompimento dessas partes. O aeroporto internacional Sabiha Gökçen, o menor dos localizados em Istambul e fica na parte ali asiática da cidade, foi fechado e os voos foram redirecionados para o aeroporto de Istambul, que fica na parte europeia. Isso aconteceu no mesmo dia, inclusive, Lívia, que duas avalanches atingiram o leste ali da Turquia e deixaram 33 mortos e 61 feridos agora entre ontem e hoje. Na terça-feira à noite, então, aconteceu essa primeira avalanche na província de Van, soterrou um micro-ônibus que transportava cerca de 15 passageiros. Na ocasião, foram 5 mortos, 8 feridos e 2 desaparecidos, de acordo com as autoridades locais. Então, depois da catástrofe, várias pessoas se mobilizaram para atender essas pessoas. Foram cerca de 300 socorristas e moradores ali da região que se dirigiram para esse local para tentar encontrar sobreviventes. Então, aconteceu a segunda avalanche por volta do meio-dia de hoje, ali do horário local, enquanto essas operações de busca estavam em andamento. De acordo com a agência governamental para situações de desastre, 33 pessoas, incluindo muitos socorristas, morreram e 53 ficaram feridas nessa segunda avalanche. O Ministério da Defesa informou que um avião militar se dirigiu ali agora à tarde para a região com veículos especializados e 85 socorristas e policiais a bordo que vão ajudar nessa operação de resgate. O Ministério da Saúde da Turquia alertou que esse balanço ainda pode aumentar devido aí à quantidade de gente que ainda está desaparecida. O presidente Recep Tayyip Erdogan manifestou suas condolências às vítimas e familiares das vítimas dessas duas avalanches. A região onde aconteceram esses dois fenômenos aí é uma área montanhosa localizada nas fronteiras orientais da Turquia, tem um difícil acesso e também tem condições climáticas bem severas agora no inverno, Lívia, o que pode dificultar talvez o resgate de mais pessoas que estão ali soterradas ou que estão ainda ajudando, inclusive, no resgate de outras pessoas lá na região, Lívia.
Nari, obrigada pelas informações e as imagens dos destroços do avião são realmente impressionantes. Qualquer novidade, voltaremos na programação.
Pode deixar.
E a população do Rio de Janeiro continua sofrendo com a crise da água. Quem nos atualiza é o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde, Viga.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Continua a crise da água aqui no Rio de Janeiro. Dá para perceber, né, que tem água caindo do céu. Essa muito mais limpa, muito mais agradável, muito mais potável do que a água fornecida pela CEDAE, a Companhia de Água e Esgoto aqui do estado. A crise já dura mais de um mês, que foi agravada essa semana por conta de detergente detectada na água do sistema Guandu. Investigações sobre a possibilidade de sabotagem. O ano letivo em escolas aqui da capital, Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, também na Baixada. Esse ano letivo está sendo retardado, está sendo postergado para amanhã ou segunda-feira, por conta justamente desta crise na água. Apesar dos problemas e transtornos, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a agência reguladora do setor público, né, das áreas concedidas à iniciativa privada ou administradas pela administração pública, a Genessa está aplicando uma multa módica, pequena, chega a ser uma merreca ridícula, de R$100 mil à CEDAE por conta do problema provocado pela geosmina. Mas a Genessa diz que esse é apenas um primeiro passo, uma primeira multa que pode aumentar ainda mais lá no futuro. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputados já estão se mobilizando para a abertura de uma CPI contra a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. As assinaturas já foram coletadas necessárias para a abertura de um pedido de CPI. Agora, depende do presidente da Casa, André Siciliano, que é muito próximo do governador do estado, Wilson Witzel, que não esperava passar por esta crise na água. Vamos ouvir aqui na Jovem Pan o deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que disse que já há argumentos suficientes, necessários para a abertura dessa CPI, tendo como alvo a CEDAE e a crise provocada por ela com água, com gosto, sabor e cor de terra e, mais recentemente, água faltando na torneira das casas das pessoas, dos consumidores, de uma maneira geral.
A região metropolitana do Rio, isto é, 9 milhões de pessoas sofrem há 30 dias uma crise de qualidade da água sem precedente, fruto da falta de investimentos e da incompetência de gestão da CEDAE. Então, este tema é um tema que, por si só, mostra, pela repercussão, que nós precisamos, através da CPI, fazer um diagnóstico do problema, ver as responsabilidades, não só da CEDAE, mas da agência reguladora e de todos os entes, e propor soluções de médio e curto prazo.
O Luiz Paulo foi autor de um pedido de abertura de CPI contra a CEDAE. Outro parlamentar que fez a demanda, a solicitação à mesa da casa foi Chicão Bulhões, do Novo, que fala também dessa resistência política em abrir uma CPI contra a companhia.
Então, para tudo isso, é muito importante que tenha uma CPI, diferente do que afirmou o presidente da casa, de que CPI não dá em nada. Só não dá em nada se o trabalho não for bem feito.
Lembrando que, além dessas características, cor, cheiro e gosto de terra e de barro em muitas casas da capital e do Grande Rio. Tem um problema no fornecimento de água. Os comportos do Guandu foram fechados na segunda e reabertas nesta terça-feira. E a perspectiva é que o fornecimento de água só se normalize nesta quinta, no mais tardar na sexta-feira. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Está aí o Rodrigo Viga, agora são 4 horas e 24 minutos. E acontece agora em Brasília a solenidade dos 400 dias do governo Bolsonaro. Vamos acompanhar ao vivo.
Convidamos o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, boa tarde. Presidente, promovemos entregas importantes nesses 400 dias. No setor de petróleo e gás, realizamos leilões que proporcionaram arrecadação da ordem de 84 bilhões de reais, muito superior aos 53 bilhões arrecadados nos últimos 20 anos. Tão ou mais importante, ministro Tarcísio, serão os investimentos e arrecadações bilionárias de royalties e participação especial que ocorrerão nos próximos 30 anos, gerando riqueza, desenvolvimento, emprego e renda. Esses marcos levarão o Brasil a se posicionar como um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Também um grande exportador nos próximos 10 anos. Aliado a essas ações priorizadas, concretizadas, senhoras e senhores líderes parlamentares aqui presentes, com o apoio do Congresso Nacional, do Judiciário e dos órgãos de controle, foi implementada a maior transferência voluntária da história, governador Caiado, aos estados, municípios e Distrito Federal, em um total de 11,7 bilhões de reais, dentro da política do seu governo, presidente, de menos Brasília e mais Brasil. No que diz respeito ao setor de energia elétrica, os leilões de novos empreendimentos de geração e de transmissão realizados levarão à ampliação da capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro, com segurança e confiabilidade, proporcionando mais de 15 bilhões de reais em investimentos privados. A participação efetiva de diversos concorrentes nacionais e internacionais bem demonstra, como atesta o ministro Paulo Guedes, a confiança inequívoca dos investidores no Brasil, que voltou a ser um lugar de oportunidades e atrativo para o capital nacional e estrangeiro. Além de ter gerado 102 mil empregos, como sabemos, o setor de energia é base da infraestrutura e do desenvolvimento. Fechamos o ano de 2019 com chave de ouro. Os resultados mostraram que a isonomia no tratamento, a previsibilidade, a transparência, o respeito aos contratos e a maturidade regulatória nos permitem avançar com qualidade e sustentabilidade. Para além dos leilões, colocamos na esteira da transição energética a maior política de biocombustíveis do mundo, o Renova Bio. Com essa política, ministra Tereza Cristina, ministro Ricardo Salles, além de fomentar o agronegócio, o Brasil passou a oferecer a solução que as empresas e países do mundo estão procurando por meio do maior programa de captura de carbono do planeta. Nesse processo, além de ser evitada a emissão de 700 milhões de toneladas equivalentes de gás carbônico, serão realizados investimentos na ordem de 1,4 trilhão de reais no setor até 2030. Ministra Damares.
Acompanhamos, portanto, um trecho da solenidade aos 400 dias de governo Bolsonaro. E o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo, voltamos já.
Jovem Pan, agora. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Amigos da Jovem Pan, nas últimas horas, o meia-atacante Anderson Talisca, que atua no Guangzhou Evergrande da China, foi especulado no Palmeiras, né? As informações davam conta de que o jogador de 26 anos foi liberado para viajar ao Brasil e que estava prestes a vir a São Paulo para assinar um acordo com o Palmeiras. O próprio jogador veio a público, se manifestou nas suas redes sociais, negando qualquer tipo de negociação com o Palmeiras e que sim, foi liberado para viajar ao Brasil, mas por determinação do clube chinês, que deu folga aos jogadores por conta do coronavírus que vai se espalhando pela China, vai se espalhando pela Ásia. Então, Anderson Talisca vai curtir o carnaval aqui no Brasil, mas longe do Palmeiras não há nenhum tipo de negociação no momento entre Talisca, o staff do jogador e o clube do Palmeiras. E a novela Rony continua, né? O mercado da bola vai dando o que falar pelos arredores do Palestra Itália. O Rony está sendo reintegrado à equipe do Atlético Paranaense após treinar com o time B, o time de aspirantes. Lembrando que o Palmeiras aumentou a oferta, né? As luvas aumentaram para 2,5 milhões de reais. E o Verdão ainda cedeu 15% dos direitos econômicos, né? O Atlético Paranaense está tentando se aproximar desses valores do Palmeiras para renovar com o atleta Rony. O contrato dele com o Atlético Paranaense vai até janeiro de 2021. Então, é isso. Palmeiras que se movimenta no mercado da bola, tem o interesse no Rony, mas nada certo, nada com o Anderson Talisca. São as informações do Palmeiras. Para qualquer novidade, você fica ligado aqui na programação da Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora.
Jovem Pan agora está de volta, estamos ao vivo, agora são 4 horas e 33 minutos. E a senadora Simone Tebet prometeu não pautar temas polêmicos enquanto a CCJ do Senado não votar temas econômicos. A informação é da repórter Beatriz Manfredini, que está ao vivo em nossos estúdios. Boa tarde, Beatriz. E quais são essas PECs de prioridade?
Boa tarde, Lívia. Pois é, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado diz que não vai colocar temas polêmicos em pauta até que todos os projetos prioritários para o governo sejam discutidos. Simone Tebet, do MDB, ressaltou que das 5 propostas classificadas como prioritárias pela gestão Bolsonaro para este ano, 3 estão atualmente na CCJ. São elas a PEC do Pacto Federativo, a PEC Emergencial e a PEC dos Fundos Públicos, que fazem parte do chamado Plano Mais Brasil. Tebet afirmou que a CCJ não pode e nem vai travar os trabalhos do governo federal. De acordo com ela, a primeira das três PECs do Plano Mais Brasil a ser discutida será a dos fundos públicos, que deve ser votada no dia 19 de fevereiro. Além das PECs do plano, o governo pretende priorizar e entregar ao Congresso Nacional as reformas tributária e administrativa ainda neste primeiro semestre de 2020, Lívia.
Obrigada, Bia. E a CCJ do Senado aprova de forma unânime exigência de exame toxicológico para obtenção de posse e porte de armas de fogo no país. Os dois projetos que tratam do tema são terminativos. Só vão a plenário se houver recurso e, caso contrário, seguem à Câmara dos Deputados. O teste utiliza amostras de cabelo, pelo ou unhas na análise que pode detectar o uso de substâncias como cocaína, crack e anfetamina. Uma das matérias é do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que altera o Estatuto do Desarmamento. O projeto prevê que o exame seja feito em instituição credenciada pelo poder público em um período de 3 anos. O relator, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, considera a medida indispensável.
Meu relator é favorável para exigir que a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para obtenção da autorização da posse, do porte de arma de fogo. Eu acho muito importante, porque nós temos tido vários casos no Brasil, todos os estados, de violência por pessoas que são usuários de drogas e dependentes químicos.
Otto Alencar explica que o resultado negativo do exame precisa ser comprovado a cada 3 anos na renovação do porte ou da posse. O senador também relatou um outro projeto sobre o tema de Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que agradeceu aos colegas.
Quero agradecer ao senador Otto pela relatoria, ao senador Alessandro por ter acrescentado.
O texto de Marcos Duval prevê que a porte e a posse fiquem suspensos por até 10 anos, caso o responsável seja reprovado. O projeto libera ainda a Polícia Federal e as Forças Armadas de submeter proprietários ao exame de forma aleatória, de surpresa. Agora são 4 horas e 36 minutos e nós vamos saber da situação em Nova York. Este é o cenário internacional com a Mariana Giangiacomo. Na verdade, nós tivemos um problema técnico e nós vamos com a TV Brasil para acompanhar a cerimônia de solenidade dos 400 anos do governo.
No fundo do governo, nesses...
Quem fala agora é o ministro Sérgio Moro.
...que se passaram. Tomo a liberdade de destacar 8 fatos atinentes à justiça e segurança pública, a título exemplificativo, nesses 400 dias. Destacando isso extremamente relevante, que são realizações que só seriam possíveis com a coordenação entre os ministros do governo e sobre a sua liderança e sua autorização. Fato 1. O governo federal reage rápido e de maneira eficiente à crise de segurança. Enviamos a Força Nacional de Segurança Pública, Força Nacional de Intervenção Penitenciária, para debelar a crise de segurança no Ceará, que faz 1 ano, agora. Liberamos vagas para transferência de criminosos, intensificamos as ações da Polícia Federal e PRF na região. Resultado, juntamente com o governo do estado, em 1 mês a crise estava resolvida. Crimes caíram drasticamente no estado do Ceará, já no início do ano de 2019, ilustrado por 311 assassinatos em dezembro de 2018 e 156 já em fevereiro de 2019. Enviamos a Força Nacional de Intervenção Penitenciária para Roraima, Manaus e Pará, nos 2 últimos casos, em decorrência de massacres de presos, em brigas de facções, com resultado de quedas significativas na criminalidade, com destaque especial para a região metropolitana do Pará. Fato 2. O governo federal enfrenta o crime organizado na forma da lei e com firmeza. Alguns exemplos. Intensificamos a política de transferência e isolamento de lideranças criminosas em presídios federais. 342 criminosos líderes incluídos em presídios federais durante 2019. Em 2018, foram só 206. Transferimos, com sua autorização específica, ainda em fevereiro de 2019, as lideranças da maior organização criminosa do país e consideradas por alguns a segunda mais poderosa da América Latina. Mudamos o regime de visitação dos presídios federais, impactando a capacidade das lideranças de comandar crimes de dentro dos presídios. Consolidamos essas mudanças com a lei anticrime, recentemente sancionada e publicada. Recentemente, isso nos últimos dias, a ilustrar essa política dura do governo federal contra lideranças criminosas, lançamos no Ministério da Justiça uma lista dos criminosos mais perigosos e procurados do país, para sanizar o nosso esforço contra esses criminosos. Fato 3, o governo federal fortalece a justiça e segurança pública com investimentos relevantes. Autorização específica do presidente da República, com apoio do Ministério da Economia, de ampliação do concurso da Polícia Federal de 500 para 1.200 policiais, tendo a primeira turma. Tendo a primeira turma tomado posse ao final do ano 2019 e o início da formação da segunda, agora no início de 2020. Ampliação das vagas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, também com autorização específica de Vossa Excelência, de 500 para 1.000 policiais rodoviários federais. Criação de 20 mil vagas prisionais em 17 estados da federação, um trabalho dos estados, mas com recursos e apoio do Departamento Penitenciário Nacional, também um recorde histórico anual. Recorde de execução orçamentária em 2019 do FUNPEM e da Força Nacional de Segurança Pública. Fato 4, o governo federal enfrenta a criminalidade com atuações incisivas das Forças de Segurança Federais. Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal estão no Enfrente Brasil, projeto pioneiro no qual a União Federal atua preventivamente em crises de seguranças. Projeto piloto em 5 cidades do país, entre elas Goiânia, com apoio do governador Ronaldo Caiado aqui presente, com atuação integrada, estados e municípios, assassinatos caíram nessas cidades em média 42%, roubos 29%, para ficar em duas estatísticas. Programa Vigia das Fronteiras, atuação incisiva e integrada nas fronteiras de diversos estados do país, 8 pelo menos. Criação do Centro Integrado de Operações de Fronteiras, centro de inteligência pioneiro e operacional em Foz do Iguaçu. Aquisição e instalação de equipamentos de comunicação na área de fronteira integrados ao CISFRON. Apreensão de 32 milhões de maços de cigarros contrabandeados e 87 toneladas de drogas, tudo pelo Programa Vigia. Recorde de apreensão de drogas pela Polícia Federal em 2019, 104 toneladas de cocaína, 25 a mais do que em 2018. E pela Polícia Rodoviária Federal, 24 toneladas de cocaína, 6 a mais do que em 2018. Destruição de plantações de maconha no Brasil e no Paraguai, isso pela PF em parceria no último caso com o Paraguai, do equivalente a 3,4 mil toneladas de maconha. Muito mais do que a 1,4 mil toneladas destruídas nos anos de 2017 e 2018 em conjunto. Pela Polícia Federal, sequestro de bens vinculados ao tráfico de drogas, equivalentes a 653 milhões de reais. Arrecadação de recursos recordes para o Fundo Nacional Antidrogas. Dobramos arrecadação em 2019, 91 milhões de reais, antes de 44 milhões de reais em vendas de bens de traficantes, a principal fonte de recurso do FUNAD. 195 operações da Polícia Federal contra a corrupção em 2019, com operações relevantes como Operação Pés de Barro, Operação Calvário e Operação Faroeste. Fato 5, aprovação da lei anticrime, e aqui registro meu agradecimento ao Congresso brasileiro, com regras relevantes como endurecimento das regras de progressão de regime prisional, previsão de métodos especiais de investigação, como escuta ambiental, melhor regulação do agente policial infiltrado, que agora pode, no Brasil, disfarçadamente comprar drogas ou armas para revelar traficantes.
O ministro da Segurança, Sérgio Moro, e agora nós vamos falar de tecnologia aqui no Jovem Pan agora. A Amazon monitora os usuários no Kindle. Quem tem as informações é o Carlos Aros.
Tech News. Tech News. Tech News. O mundo digital sem complicação. Com Carlos Aros.
Uma reportagem publicada em um portal especializado em tecnologia nos Estados Unidos revela que a Amazon monitora o toque dos usuários do Kindle, que é o leitor digital da companhia, na tela. Você vai dizer o seguinte: mas por que diabos a Amazon monitora o toque das pessoas sobre a tela touch do dispositivo? Bom, a empresa tem várias respostas para essa pergunta. Algumas delas caminham na direção da melhor experiência para os usuários. Isso faz total sentido. Veja bem, se a Amazon sabe de que maneira você segura, como você toca para mudar a tela, a página do livro, de que momento você escolhe fazer essa mudança, quanto tempo demora para você fazer isso, ela consegue oferecer para você uma qualidade melhor no uso do aparelho. Também serve, segundo a empresa, para garantir que durante a leitura você possa trocar de dispositivos quantas vezes quiser. Isso porque tem o aplicativo do Kindle que permite que você leia os livros que estão na sua biblioteca por meio de um smartphone ou de um tablet. Então você pode começar a ler o livro pelo Kindle, passar para um segundo momento de leitura pelo seu smartphone e depois terminar em um tablet. E ela vai saber que você está mudando de dispositivo e em qual página ela tem de colocar para você no instante em que você abre a aplicação. Então, essas respostas atendem a uma primeira necessidade do usuário, entender por que que ela está fazendo isso. Eu vou além. A Amazon precisa saber como você se comporta para poder entender, por meio desses dados, como oferecer respostas para você em outras frentes. E ela não está sozinha nisso, porque a tecnologia, o mundo digital, está baseado nos dados que nós, os usuários, geramos o tempo todo durante a nossa vida conectada. Você já pesquisou por um produto e apareceu uma publicidade sobre ele segundos depois? Pois é, os dados que você deixou ali pelo caminho, as migalhas que você deixou pelo caminho, permitem as duas coisas: que ela saiba que produtos você está procurando e consiga ao mesmo tempo dizer para a empresa que vende aquele produto, veja só, é o momento de o banner aparecer para aquele determinado usuário. A gente pode entrar em um debate sobre os limites de tudo isso. E esse debate já está acontecendo. As leis de proteção de dados, que começam a ganhar corpo já de alguns anos para cá, mas num debate um pouco mais consistente por causa de alguns escândalos recentes de vazamento de dados, mostram os limites para essa coleta, para essa análise e para o uso desses dados que são armazenados dos usuários. Isso nos leva à seguinte reflexão. Se você pudesse cobrar pelos dados que gera o tempo todo durante a sua vida conectada e as empresas fossem pagar por esses dados, quanto é que eles custariam? Quanto valem os dados que você gera? Alguns pensadores do mundo digital projetam que isso talvez seja possível daqui a alguns anos, inclusive usando o blockchain para poder gerenciar essas transações. Esse dado valeu tanto e o pagamento acontecer ali no tempo imediato em que aquela transação aconteceu. Já pensou se você pudesse cobrar pelos dados? Quanto valeria o toque na tela de um leitor digital? Você já colocou preço nos dados que você gera?
Agora são 4h48 e agora sim a repórter Mariana Giangiacomo nos atualiza sobre o processo de impeachment de Donald Trump. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, a gente tem agora a votação final desse processo de impeachment contra Trump no Senado. Última etapa, etapa decisiva para o presidente, mas a expectativa por aqui é de que ele seja mesmo absolvido das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso, né? A gente lembra que para que Donald Trump seja removido do cargo da presidência dos Estados Unidos, então pelo menos 2/3 dos senadores precisam votar a favor do impeachment. Um cenário extremamente improvável, ainda mais depois de tudo que a gente viu nas últimas semanas nesse julgamento, né? E o próprio Trump já parou de falar sobre essa história de impeachment, viu? Ontem à noite ele fez o tradicional discurso sobre o Estado da União no Congresso e foi um discurso muito focado em falar sobre o desempenho e as conquistas desse mandato como presidente, fazer até algumas promessas, alguns planos para um eventual segundo mandato, tudo ali em um clima meio de campanha eleitoral. Agora, outra coisa que chamou muito a atenção nesse discurso de ontem à noite no Congresso foi a estranheza ali entre ele, né, uma situação de constrangimento entre ele e a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi. O que acontece? O Trump, enquanto estava fazendo o discurso, atrás dele estavam o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a Nancy Pelosi. E ao final do discurso, enquanto boa parte da plateia se levantava para aplaudir Trump, Nancy Pelosi também se levantou, mas não foi para bater palma, não. Foi, na verdade, para rasgar uma cópia do discurso feito pelo presidente. E antes disso, na verdade, antes mesmo do discurso começar, quando Trump entregou a ela e ao Mike Pence a pasta ali com a cópia do discurso, né, com esse documento, ela estendeu a mão para cumprimentar Trump, mas ele ignorou. Então ela ficou ali meio sem saber o que fazer com a mão estendida, né, foi ignorada. E aí essa relação, essas situações de constrangimento continuaram ao longo da noite. Então muitas vezes quando Trump falava alguma coisa, alguma conquista ou alguma coisa que vai contra o que os democratas pensam, os republicanos todos batiam palma, Mike Pence batia palma e Nancy Pelosi olhava para o chão, ignorava. Em alguns poucos momentos apenas, democratas e republicanos levantaram e bateram palmas, né? Então algumas pautas que são iguais, são pautas que são defendidas por ambos os lados, mas são pouquíssimas. Entre elas, a questão da reforma do sistema de justiça criminal aqui nos Estados Unidos, essa é uma das pouquíssimas pautas que uniu democratas e republicanos, e também a questão da Venezuela, né? Ontem também esse discurso contou com a presença do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Trump apontou para Guaidó na plateia e disse: aqui está o legítimo e verdadeiro presidente da Venezuela, e essa é outra pauta aqui que une os dois partidos nos Estados Unidos. Agora é isso, foi sim um discurso nesse clima então de campanha, Trump já tirando o foco dessa história de impeachment e seguindo para a questão da campanha presidencial, tentando então a reeleição para um segundo mandato aqui nos Estados Unidos. Eu continuo acompanhando esse cenário intenso, movimentado, essa votação de hoje e agora, claro, a corrida eleitoral nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. E prosseguem as investigações sobre o caso da família encontrada carbonizada no porta-malas de um carro no ABC Paulista. Quem traz os detalhes dessa história é o Leonardo Martins, ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Olá, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham na Jovem Pan. A Polícia Civil de São Paulo está cada vez mais próxima de concluir as investigações acerca do assassinato de uma família aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Hoje, aqui no Centro de Operações Integradas de Segurança em São Bernardo, a filha do casal e a namorada dela, Ana Flávia e Karina Ramos, vieram depor pela segunda vez. Na última segunda-feira, elas vieram depor aqui e se mantiveram em silêncio. A polícia já prendeu 5 pessoas suspeitas de participarem desse crime. Em depoimento, uma delas, o Juliano de Oliveira Ramos Júnior, confessou ter participado dos assassinatos de Flaviana e Romuyuki Gonçalves e do filho deles, Juan Vitor, de apenas 15 anos. Os corpos dessas vítimas foram encontrados dentro do próprio carro da família, que foi incendiado na zona rural, aqui de São Bernardo do Campo. O Juliano de Oliveira Ramos é primo de Karina e foi preso nesta segunda-feira. Guilherme Ramos da Silva e Michael Robert dos Santos também foram detidos suspeitos de envolvimento nas mortes. Aliás, uma informação exclusiva, a Jovem Pan teve acesso às passagens policiais aí do Michael Robert, e desde adolescente ele é um velho conhecido das autoridades policiais aqui do Grande ABC. Quando menor, ele esteve envolvido em tráfico de entorpecentes e roubo de veículos à mão armada, e quando maior já foi preso por receptação de veículo, já fugiu também, aí ele esteve envolvido numa fuga da penitenciária penitenciária de Franco da Rocha em 2014. Um sexto envolvido nessas mortes também já foi identificado pela polícia. Ele teria ido buscar esses outros suspeitos ali na zona rural depois de ter incendiado o carro, mas ele ainda não teve a prisão preventiva e nem temporária decretada. Ainda também não foi divulgada pela polícia a real motivação desse crime, se por intriga financeira, por brigas familiares, ainda não sabemos, não se sabe ainda qual seria a motivação que levou essas pessoas a matarem, atearem fogo aos corpos da família aqui do Centro de Operações da Polícia em São Bernardo do Campo. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
E acontece agora em Brasília a solenidade dos 400 dias do governo Bolsonaro. Vamos acompanhar.
Para o bem do nosso país. Então... O nosso entendimento, a nossa união, a nossa vontade de acertar, a nossa percepção das necessidades do povo, juntando isso, nós temos como realmente mudar o destino do Brasil. Se mudamos um pouco agora, reconheço, teve alguma mudança, podemos mudar muito mais. Até esse projeto, que regulamenta o artigo 231 da Constituição, do nosso ministro das Minas e Energia, um grande passo, depende do parlamento, vão sofrer pressões dos ambientalistas? Ah, esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. E deixe de atrapalhar os amazônicos aqui de dentro das áreas urbanas. Será um grande marco isso aí. Até conversei outro dia com o nosso presidente do Banco Central, que eu tenho que levar absurdos para eles também. Tem algum problema o Banco Central comprar ouro? Ele falou, a princípio não. Mas por que não, ministro Fernando? Nós aproveitamos pelotões de fronteira, se essas áreas forem legalizadas, dar um devido apoio ao Pedro Guimarães, da Caixa Econômica também, e colocarmos ali agências para comprar ouro. Para comprar pedras preciosas, de modo que elas possam ser lapidadas dentro do Brasil e não sendo vendidas como quase commodities, sem preço nenhum. Apenas um viés para mostrar o tamanho da nossa riqueza. Quando vejo o Sérgio Moro falar de segurança, se nós avançarmos na segurança, de nada vale pensarmos e termos bons planos para o turismo, porque ninguém virá para cá.
E o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você fica com 3 em 1. Te espero amanhã às 4 da tarde. Até mais.
Galera, muito obrigada. Foi um prazer.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h. Na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
E o Santos segue em busca do encaixe, em busca do bom futebol. O time lidera o Grupo A com 7 pontos em 4 jogos. São 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mesmo assim, ainda não se apresentou em 2020 com um bom futebol mostrado no ano passado com Jorge Sampaoli. Pará, ele que conquistou a titularidade na lateral direita e rapidamente se transformou em um dos líderes do elenco, falou sobre essa transição de Jorge Sampaoli para Gesualdo Ferreira.
É claro que é uma diferença de trabalho, né, do antigo treinador que a gente tinha aqui para o nosso atual treinador. É, cada um com as suas características, né? O professor Gesualdo está tentando colocar aquilo que ele acha que a gente tem capacidade de fazer, o que ele acha que a gente tem para melhorar. E, então são trabalhos diferentes, né? Estamos no início de um trabalho aqui com ele e eu tenho certeza que tem tudo para dar certo.
E Gesualdo terá a semana inteira para trabalhar seu time. Volta a campo apenas na segunda-feira. Enfrenta o Botafogo de Ribeirão na Vila Belmiro.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
que... Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet.